Vem aí, o programa da Copérdia. Começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 25 de agosto de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta o resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vanduir Martini revela o que vamos tratar no programa Nossa Terra, Nossa Gente desse domingo.
Bom, Herter, primeiro cumprimentar o amigo, cumprimentar os colegas de trabalho que estão aqui conosco, cumprimentar os nossos associados, associadas, parceiros de negócios, fornecedor, cliente, cumprimentar os prestadores de serviço, que são tantos na cooperativa, mas principalmente toda essa grande família Copérdia, que tem no dia a dia uma operação, uma relação com essa grande família chamada Copérdia. Herter, vamos falar num momento muito especial, né? Comemoração dos 57 anos de existência da Copérdia. Também agradecer já quem começou essa organização, agradecer a quem toca a organização, quem já tocou a organização, quem está ajudando a tocar a organização. Então, um momento bastante especial no programa de hoje, falando sobre os 57 anos da Copérdia e também falando, Herter, da nossa campanha, né? Aquilo que nós estaremos fazendo aí nesse período de aniversário, alongando também a oportunidade de todo mundo participar desse grande momento de comemoração de 57 anos da Copérdia.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, vem ao programa de hoje para fazer uma avaliação do trabalho que a Copérdia faz no Planalto Norte de Santa Catarina com atividade de leite.
Lá em 2013, quando aconteceu a incorporação, a Copérdia assumiu a produção de leite aqui do Planalto Norte. Além de ter assumido as lojas agropecuárias, fábrica de ração, os armazéns de grãos, assumiu também a bacia leiteira. E na época, em 2013, a produção era pequena no Planalto Norte, produtores com pouca produção, os preços praticados aqui na época eram muito achatados e, logicamente, um leite também é de qualidade mediana. Se nós fizermos uma avaliação da situação atual da bacia leiteira do Planalto Norte, o que a gente percebe é um crescimento na produção leiteira, um crescimento bastante forte em produtividade, uma melhoria significativa na qualidade do leite, e os preços praticados hoje no Planalto Norte, eles são semelhantes do que é praticado em outras regiões do estado de Santa Catarina. Então, a vinda da Copérdia para o Planalto Norte, com certeza, fortaleceu as atividades e também fortaleceu a bacia leiteira dessa região. Visitando os produtores, a gente percebe muitos investimentos sendo feitos na atividade, em especial no confinamento dos animais, ou seja, investimento em estrutura física, máquinas, equipamento, genética, alimentação. E isso tudo, então, está elevando o nível dos produtores dessa região. Logicamente que a região apresenta algumas características importantes para a produção leiteira. Uma delas é o relevo, é o solo, que é muito propício para a produção. O clima muito favorável para a produção leiteira também. Mesmo no período de verão, as noites são bem mais amenas, então gera um conforto para os animais. Uma distribuição da chuva no decorrer do ano bastante regular nessa região, que é um ponto também, né, muito positivo. Então, alguns fatores realmente que são favoráveis para a atividade leiteira aqui da região. E destacar também, eu já comentei, mas a qualidade do leite. A região apresenta um leite muito bom em termos de contagem de células somáticas e também em contagem de bactérias. Logicamente que a região tem o desafio também de aumentar a quantidade de sólidos presente no leite. Especial é gordura e proteína.
O diretor-geral, Flávio Zenaro, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente e faz um comentário sobre logística e o impacto que tem nos custos dos insumos agrícolas para os associados da Copérdia.
Então, Herter, a logística de insumos, vamos pegar aqui no Brasil, todos os anos ela acaba entrando em evidência, né? A situação do Brasil nos aspectos de logística, elas são sempre limitadas, né? Tendo em vista essa condição da infraestrutura que o país apresenta, né? Seja pela questão do modal, que é basicamente rodoviário, né? Ao passo que concentra-se tudo via rodovias, tendo em vista as limitações nas questões portuárias também, e também a concentração das operações, que elas acontecem geralmente num curto espaço de tempo, né? Então tudo isso acaba criando gargalos, limitações de abastecimento, em que ocorre o encarecimento dos preços, porque à medida que você tem uma demanda maior por caminhão, consequentemente você pressiona uma elevação no preço do frete, né? Que acaba encarecendo o custo. Você tem uma demanda maior por fertilizantes, vou citar o exemplo dos fertilizantes, consequentemente a lei de oferta e procura, né? Então a empresa fornecedora, a indústria fornecedora, a trading, à medida que é mais procurado, ela também acaba criando uma condição de comercialização que muitas vezes desfavorece ou uma redução de custo, né? A Copérdia, por mais que a Copérdia tente se antecipar, né, a gente vem trabalhando muito em linha a questão do mercado de fertilizantes, do mercado de defensivos, de acordo com a comercialização do produtor. Então a gente vem, ao longo do ano, desde o início do ano, buscando criar condições para que o produtor vá fazendo as compras escalonadamente. E à medida que o produtor vai comprando, a cooperativa também vai fazendo a sua posição, fazendo a sua logística e se antecipando e se abastecendo. Porém, todos os anos existe uma concentração na demanda por fertilizante, pelos defensivos, num curto espaço de tempo, que é meio que natural isso, né? Chega na época aqui agora, de agosto a setembro, a outubro, existe a maior concentração por parte da demanda, seja do fertilizante quanto do defensivo. Para você ter uma ideia, tem meses que nós movimentamos mais de 400 carretas de fertilizantes dentro da cooperativa, só dentro da cooperativa. Então, analisa quantas cooperativas existem hoje no sistema Fecoagro, quantas revendas que estão fora do sistema cooperativo, mas que também comercializam defensivos e fertilizantes no estado, né? Então tudo isso são números que acabam pesando na logística de suprimentos, né? Isso acontece tanto para o fertilizante quanto para o defensivo, porque da mesma maneira, à medida que concentra-se a demanda num espaço de tempo mais curto, existe então uma pressão de abastecimento que acontece tudo aquilo que eu comentei antecipadamente.
Flávio, e em relação ao abastecimento de insumos na cooperativa, qual a orientação em relação à logística para quem já fez as aquisições?
Como eu falei, ao longo do ano, muitos produtores foram aproveitando as condições, as promoções, né, a variação do mercado, seja pela cotação, seja pela variação do câmbio, seja pela promoção que a cooperativa organizou, e foram comprando. Mas esse produto, uma parte já foi entregue e uma parte está na cooperativa. A cooperativa foi se abastecendo, mas o produtor ainda não retirou ou não autorizou a entrega dessa mercadoria. Nesse momento, a cooperativa precisa fazer a entrega. A cooperativa tem o produto, ela precisa entregar, porque como tem um volume que ainda não foi comercializado, daqueles produtores que ainda não comercializaram, que precisa acontecer. Então, precisa espaço para armazém, para depósitos defensivos. E à medida, então, que o produtor que já comprou, vamos pegar aqui especificamente o insumo para milho agora, que é o produto que o produtor vai precisar agora num espaço de tempo mais curto. Então, o produtor que vai plantar milho, o insumo para milho, o produtor já precisa estar com ele em casa. A cooperativa tem ele, a cooperativa está abastecida, né? E o produtor precisa então fazer essa autorização ou essa retirada para que aconteça então o restante da logística dos demais produtos que ainda não foram comercializados.
E a situação para quem não comprou ainda os insumos?
Então, alguns produtores preferiram por aguardar na expectativa de uma retração de preço, muitas vezes aguardar a condição do plano safra por causa do financiamento, né? Enfim, é uma situação e uma decisão particular de cada produtor. Mas o produtor que ainda não comprou, a orientação é que esteja atento, que procure ir comprando, porque a gente percebe que alguns produtos, né, algumas fórmulas, algumas marcas de específicas de produtos começam a apresentar limitações de abastecimento. Então, muitas vezes o produtor ele tem uma preferência por um produto que possa estar entrando num momento de pressão de abastecimento e acabe faltando, né? Aquele produto em específico tem, claro, outros produtos alternativos, similares, substitutos, mas que à medida que o produtor tem preferência por algumas marcas, alguns itens, ele precisa estar se antecipando. Então, o produtor que ainda não comprou, que aproveite as condições que a cooperativa proporciona, que busque visitar uma das lojas da cooperativa e fale com a equipe de vendas, com a equipe técnica, que busque essa orientação e já vá fazendo um planejamento para que faça a posição. À medida que o produtor comprou na cooperativa, ele já está então garantindo também o seu abastecimento. Porque como eu falei lá no começo, né? Lá no início, conforme o produtor vai comprando, nós também vamos fazendo posição, vamos comprando, já fazendo a logística, trazendo para a cooperativa para atender a essa demanda, né? E não é diferente quando a gente fala com a indústria de fertilizante, eu vou pegar aqui em referência, ela também anda no mesmo ritmo. À medida que as cooperativas vão comprando, vão fazendo posição porque os produtores fizeram, elas também vão autorizando novas operações. Só que as operações, para se ter uma ideia, elas não são operações que acontecem de hoje para a semana que vem ou de hoje para o mês que vem. Uma operação para tu importar fertilizantes, ela tem que começar a ser pensada agora para o fertilizante chegar em outubro, né? São situações mais longas, de longo prazo, que consequentemente a gente precisa estar alinhando e se planejando todos, produtor, cooperativa e a própria indústria.
Zenaro fala ainda sobre a redução no preço da soja registrado nos últimos dias e explica o porquê da desvalorização.
Pois é, né? O mercado aí foi surpreendido de uma maneira negativa na queda de preço, aí uma queda de preço bem significativa, né? E assim, muito simples, né? O reflexo vem basicamente de dois fatores. O primeiro deles é uma confirmação aí de que a safra americana está vindo numa condição muito boa, então uma condição favorável, uma safra cheia lá, num potencial produtivo, que sempre você tinha uma expectativa daqui a pouco que poderia existir alguma frustração com a safra americana, mas o que está se indicando é que não deva acontecer, e esse é o primeiro fator. Segundo, nós vimos também um movimento de retração do câmbio, né? O câmbio que chegou a bater lá 5,80, ele voltou para casa dos 5,40, agora está um pouquinho acima de 5,50, mas é outro fator que pesa diretamente. Então, esses dois fatores, eles pesaram negativamente nesse momento, pensando aí na soja em específico. Então, o milho, ele não acompanhou esse movimento, o milho não acompanhou, porque já entra em um fator novo quando a gente olha Brasil, que é a questão da expectativa daí sim da safra de verão do Brasil. À medida que a gente percebe que existe uma expectativa, talvez, de uma redução de área ou migração de área de milho para soja, muitos produtores, tendo em vista o custo de implantação da lavoura agora, tendo em vista algumas questões da produção, enfim, falam ou vão decidir migrar a área de milho para soja. Então eu vou plantar menos milho e vou plantar mais soja. Automaticamente começa a pesar negativo para a soja também, olhando no preço futuro da soja, mas dá uma sustentação no preço do milho, que é o que foi acontecendo nessa semana aí, que nós vimos um movimento de retração mais forte na soja, que não se refletiu no preço do milho.
Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia, para cuidar da nossa gente.
O primeiro vice-presidente Ademar da Silva participa do programa deste domingo para falar sobre a agenda social da cooperativa e os eventos realizados nos últimos dias.
Bem, Ademar, nós estamos dando sequência em todos os nossos programas sociais, né? Principalmente de Olho, QT, Time de Excelência, Unicooper, Núcleos Femininos. E nos últimos dias aí que a gente teve a oportunidade de estar no Rio Grande do Sul fazendo dois encerramentos. Um de Olho em Santa Rosa, numa granja da propriedade da família Kist e Frio, do Edson e da Daniela, onde que eles têm praticamente 30 funcionários e a gente fez um QT experimental na granja. Aliás, um de olho experimental na granja. E realmente foi um sucesso. A gente conseguiu realmente mobilizar aquela propriedade, aquela granja, e os funcionários que estavam lá atenderam bem, assim, aceitaram bem as oportunidades que foram levadas. Então, acho que foi uma experiência que se fez e pode ser utilizada em outras granjas que tenha possibilidade, que estão com empregados, né? E aí fazer exclusivo para aquele setor. Então, quero agradecer a família aí do Edson e da Daniela, que nos receberam muito bem no dia que fomos fazer o encerramento lá. Então, e também agradecer também a participação dos colaboradores deles também, que foram muito ativos, muito atentos e que fizeram acontecer realmente o programa que a Copérdia gostaria que acontecesse naquela propriedade. Então, nos deixa muito satisfeito então a aceitação desse grupo. Então, ao Edson e à Daniela, muito obrigado, e os funcionários também. Também tivemos no Rio Grande do Sul, né, em Barra do Rio Azul, então, fazendo o encerramento de um QT. Então, a gente vinha trabalhando com eles, mesmo com todo o problema da enchente. A gente quer agradecer aqui a persistência dessas famílias que participaram, porque foi um município da região que foi mais atingido de todos nessas enchentes. Mas mesmo assim, com todos os problemas, foi dado continuidade pela vontade desses produtores participarem. Então, foi um momento muito importante quando a gente esteve lá, vendo os projetos que eles apresentaram, o que, que eles pretendem fazer nas suas propriedades, que é o QT, realmente é esse o trabalho, né? De fazer planejamento, planejar suas atividades, buscar ampliar as atividades que tem ou atividades novas. Mas eles, sim, trabalharam muito bem. E outra coisa, dentro de tudo aqueles que estão lá, todos têm interesse em ampliar e continuar na atividade. Isso também nos deixa, assim, muito, muito empolgado, né, quando a gente vai fazer esse programa, quando realmente as famílias aceitam os desafios que têm e vão colocar em prática. Então, agradecer todas essas famílias e agradecer pela persistência, pela insistência deles, mesmo com todas as adversidades que tivemos, né, conseguimos fazer o encerramento, então, lá em Barra do Rio Azul.
Em relação ao Unicooper,
o Unicooper estamos dando sequência, já estamos praticamente nas últimas aulas, né? Então daqui a pouco vai vir a viagem, que eles vão fazer a viagem de visita à FECOAGRO na região litorânea, e também a formatura. Então agora é só esperar as últimas aulas que tem para depois dar prosseguimento então a esses encontros e esses eventos. Então também está tudo muito bem, tudo andando dentro da normalidade. E assim, a grande vantagem é a adesão que se teve e não teve nenhuma desistência. Então, acho que isso nos deixa muito satisfeitos também em ver que há um interesse grande pelas famílias, assim, e pelos alunos que estão participando do Unicooper. Então, acredito que está à altura daquilo que os nossos alunos que estão lá pretendem, né? Os professores são muito renomados e com certeza quem vai sair ganhando são as propriedades, são as famílias que estão lá, E com certeza, como temos lá bastante jovens, esses jovens também vão continuar na atividade, vão fazer a sucessão da propriedade, que esse é o grande objetivo do Unicomp.
Bom, como está o andamento desse evento denominado de Mulheres em Conexão?
Bem, essa foi uma inovação que nós trouxemos para os núcleos femininos, né? Os núcleos femininos, eles já estão completando aí 37 anos, e nesse período a gente sempre fazia alguns encontros, encontrão só com as líderes no final do ano. Então, como a gente pensou que tinha que mudar um pouco essa maneira, então estamos fazendo o quê? Regionalizamos, então juntamos um município ou dois e fizemos então um encontro regional, então com os núcleos, mas com a participação de todas as mulheres, filhas de associados que pertencem àquele núcleo. E está um sucesso realmente, olha, a gente está muito feliz, a Silmara está dando assim um feedback muito bom daquilo que está acontecendo nesses núcleos, nesses encontros de Mulheres Conexão. Então também eu acho que é uma maneira de você estar evoluindo dentro de uma atividade que é muito importante para a cooperativa, que é os núcleos femininos, e com certeza dessa forma a gente consegue também dar uma oportunidade para essas mulheres, né, em ter outros eventos que também vão trazer para elas mais conhecimento, confraternização e principalmente o encontro de grupos diferentes para que haja um conhecimento, haja uma interação entre eles. Esse é o grande objetivo dos núcleos femininos e do grupo, desse programa Mulheres em Conexão.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Vanduir Martins está de volta ao programa para falar sobre dois assuntos: a importância da sinergia com parceiros como a Aurora Coop, o Sesc, Fecoagro, Mauê, Sicoob Credial, que entre outros, mas inicia falando sobre a campanha de aniversário de 57 anos da Copérdia, que terá uma duração longa e muitos prêmios.
Bom, Erika, nós preparamos um momento bastante especial, vai acontecer aí na próxima sexta-feira. Eu quero convidar todas as pessoas que acompanhem, enfim, quem puder estar presente, quem puder acompanhar pelas mídias sociais, porque vai ser uma campanha diferente, depois de um período que a cooperativa não... Nós estamos remodelando, tomamos uma posição de fazer uma campanha diferente. Claro que a gente já fez, de certa forma, alguns modelos semelhantes no passado, mas é uma novidade bastante importante, é uma campanha que vai durar um pouco mais, vai trazer uma premiação diferente. Então, com certeza absoluta, ela vai ter um cunho muito especial aí para o associado, para o cooperado. Nós vamos ter momentos durante os meses da campanha, os dias da campanha, onde teremos alguns dias diferentes, algumas propostas, não só de negócio, mas propostas de relacionamento diferente durante esse período. Então, uma campanha que com certeza absoluta vem para comemorar os 57 anos de uma forma onde a gente vai poder trazer oportunidade importante, sim, de negócio, mas também oportunidade importante de se relacionar de uma forma bem mais próxima com a cooperativa.
O bom momento vivido pela cooperativa foi determinante para colocar uma premiação atrativa, presidente?
Com certeza, eu creio que a gente, como a gente sempre fala, é um momento que é difícil, que está um pouco complicado, a gente tem que dar um passo atrás, tem que reconhecer também aquilo que a gente poderia ter feito melhor, mas a gente precisa ter atitude, né? Eu costumo dizer que a gente pode dormir com ideias boas, mas precisa acordar com atitude, senão não tem jeito. Então, você fica uma dica aí, ir dormir com ideia e acorda com atitude. Então, creio que esse momento é um momento onde a cooperativa vive uma situação que pode trazer, vamos dizer assim, essa sensação de gratidão com o cooperado, com a sociedade e, claro, com uma atitude de fazer isso ser transferido para o produtor, para o nosso cliente. Então, sim, Herter, ela vem exatamente porque a Copérdia vive um momento diferente pelos números, pelo relacionamento, pelo modelo que ela está adotando de eficiência. Por exemplo, nós precisamos comemorar bastante se a gente olhar para onde a gente entrega o nosso suíno, né, que é lá na Cooperativa Central Aurora. Se a gente olhar, por exemplo, pela eficiência que a Copérdia vem mostrando ao longo dos meses, dos últimos meses lá, nosso produtor melhorou significativamente em todos os aspectos. Eu acho que esse é um momento também de comemorar e poder estar aqui comemorando 57 anos, revelando que a Copérdia vem trazendo uma melhor eficiência e, com certeza, aí tendo oportunidade de remunerar melhor o cooperado.
Presidente, qual a importância dessa sinergia entre Copérdia, Aurora, Fecoagro, Sesc, Mauê, enfim, para o sucesso da cooperativa?
Herter, a gente não vive num ambiente isolado, não vive num ambiente solitário. A gente sabe que uma cooperativa, uma empresa, ela tem que ter os seus meios de relacionamento. Nós temos, por exemplo, hoje mais de 50% da operação da Copérdia é vinculada à Aurora Coop. Então nós temos um ambiente onde nós somos donos, a Copérdia detém 20% de tudo que a Aurora tem, de tudo que a Aurora é, entrega aproximadamente esse percentual de produção do seu cooperado. Então tem que ter um relacionamento próximo, responsável, porque precisamos garantir que o que nós mandamos para lá tenha qualidade, que ela possa agregar valor e devolver resultado para nós, porque nós somos sócios de alguém que precisa dar resultado, né? Então também vivemos um momento importante na Aurora nesse sentido. Fecoagro, uma federação que gestiona aí programas do governo do estado, que tem uma indústria de fertilizante, que ajuda nós no sentido de... Claro que nós temos vários parceiros nessa área, mas talvez eles sozinhos não conseguiriam atender toda a demanda da cooperativa. Então temos a participação da Fecoagro, onde lá também nos ajuda a balizar um mercado, onde a gente pode ter uma negociação diferente com o próprio fornecedor que hoje está. O Sesc, a Copérdia volta a participar da Sesc depois de vários anos que a gente ficou fora, 2008, se não me engano, fazem 16 anos, acho que é que a Copérdia não participava mais, esse ano a gente voltou a ocupar uma cadeira. Ah, mas é só um cargo político? Não, é um cargo de representatividade. A gente já tem várias oportunidades de ser convocado pelo presidente da Sesc, como vice-presidente da Sesc, para participar de eventos que nós não participávamos, e a gente não vai lá sem camisa. Nós estamos usando a camisa da Copérdia, estamos usando a marca da Copérdia. Alguém sempre pergunta quem que é a Copérdia. Não faço isso só aqui, sou convidado para ir em outros ambientes também. Só por isso, Martini, não. É que lá também a gente ajuda a decidir algumas questões que podem ter alguma oportunidade para o produtor. Então vamos lá com ideias, sugestões, enfim. Agora recentemente estamos elaborando um projeto, fizemos um primeiro encaminhamento, não conseguimos êxito, mas estamos agora trabalhando para conseguir reencaminhar o projeto. Inclusive a gente se disponibilizou a ir lá defender o projeto lá na Assembleia, se for necessário, com o próprio governo. A gente, como representante do agronegócio, o que a gente está pedindo? A gente pede que o governo do estado libere alguns créditos de ICMS que a cooperativa tem, por exemplo, na área de recebimento de cereais, para que a gente possa reinvestir exatamente aquele valor na área de cereais, para ter o quê? Um ambiente melhor para receber o grão do produtor, um ambiente mais próximo. Então, agora, se a gente não está lá, a gente não consegue discutir isso. Estamos tratando de outros projetos também que dizem respeito, por exemplo, a essa questão da DAP, do CAF, quem sabe construir uma solução que pode ser importante para o sistema. Então, é importante a Copérdia estar participando. Você falou da Mauê. Ah, mas a Mauê é um negócio, uma geração de energia. Sim, mas é a oportunidade de você estar junto, ajudar a decidir e, principalmente, rentabilizar o patrimônio da cooperativa. Como a gente também está, Herter, em outros ambientes e participa, nós participamos junto, por exemplo, aqui em Concórdia, da FABET, estamos na ASIC, a gente participa no Concampus lá do IFC, enfim, são várias entidades que a gente participa, mas não é o Vanduir Martini que está aparecendo. Claro que eu preciso estar lá, o CPF é esse que representa a cooperativa, mas acima do CPF está quem você está representando, por que que você está representando, qual é a importância dessa empresa perante a essa entidade, essa instituição ou perante a sociedade. Então acho que é nesse sentido que a gente precisa sempre estar preocupado, porque se a gente se isola, a gente não participa às vezes de algumas decisões, depois a gente vai reclamar. Ah, mas eu queria. Peraí, tu participou? Mas só que... Não, tu foi convidado? Sim. E não aceitei. Poxa, então para, né? Você não pode reclamar. Você foi convidado para discutir. Você vai reclamar depois? Não tem como. Então é importante que a gente esteja presente para poder discutir e dar as nossas opiniões no momento certo.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.